Olá, ouvinte da Rádio CBN Maringá. Hoje a gente dá uma pausa, abre um parênteses na análise da política local para falar sobre um resultado muito importante para o Brasil. O Brasil foi declarado ali fora do mapa da fome. Essa declaração foi feita ali pela ONU, pela Organização das Nações Unidas e pela FAO, ali o órgão do grupo responsável pela agricultura e alimentação. Então esse dado ele é muito importante, visto que o Brasil vive um dos seus maiores paradoxos. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo e convive com a população em situação de fome ou insegurança alimentar. Não somos um país pobre, muito pelo contrário, mas somos um país de pessoas famélicas. Mas essa situação já esteve muito pior. A gente vai fazer aqui um breve histórico, uma breve recuperação dos motivos que levaram o Brasil à situação da fome e também as formas em que o Brasil conseguiu recentemente, na história recente, sair desse mapa tão vergonhoso e retornar e agora sair novamente. Bom, o Brasil é um dos países que tem uma das concentrações de renda maiores do mundo, né? O Brasil tem um fosso social gigantesco, é toda uma história que se desdobra em relação à desigualdade econômica. E ali, trazendo para a história mais recente, nós chegamos no começo dos anos 2000, entre 2000 e 2002, com um quadro desolador. 10,5% da população brasileira vivia em condição de subnutrição. Falando de 25 anos atrás, 10% da população brasileira estava em situação de fome. Bom, quem aqui tem mais de 35 anos, 40 anos, o cara ouvinte que nos acompanha, ele certamente se lembra daquelas campanhas muito perpetradas ali, muito publicizadas na década de 90, sobretudo pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, que ali comandava a Ação de Cidadania contra a Fome. Então eram campanhas recorrentes, o Brasil vivia um cenário de muita inflação, de muita crise econômica, então foram campanhas que a mídia, a sociedade civil ali impulsionava para o Brasil lidar com esse flagelo, com uma das grandes chagas da sociedade brasileira, que é a questão da fome. Bom, esse cenário começa a mudar no século XXI, bem no começo do século, ali em 2001, presidente Fernando Henrique Cardoso lança um programa muito importante que foi pioneiro, que foi o Bolsa Escola. Programa de desconcentração de renda, distribuição de renda, que consignava ao estudante ali um recurso para que ele tivesse suprido a alimentação básica ali para sua cidadania imediata, para garantir sua soberania alimentar e para consequentemente, ele pudesse ele exercer o seu direito de cidadania ao estudo. Esse programa ele foi continuado e ampliado no governo Lula, aliás, virou um dos grandes baluartes do governo Lula, uma das grandes bandeiras dos governos petistas. O Bolsa Escola se converteu em Bolsa Família, entrou ali no guarda-chuva da campanha Fome Zero. Então foi muito ampliado e ali vários programas sociais que existiam desde a época do governo FHC, outros foram criados e consubstanciados ali no Bolsa Família. Esses programas foram continuados ali na gestão Temer, na gestão Bolsonaro também, mudou-se o nome na gestão Bolsonaro para Auxílio Brasil, mas o mecanismo era o mesmo, aliás, ampliou-se também na gestão Bolsonaro. E eu estou dizendo isso para falar que, fazer uma análise que, a despeito de toda a discussão política muito controversa em relação ao Bolsa Família, em relação às políticas públicas de combate à fome, muitas pessoas advogam que é preciso ensinar a pescar e não dar o peixe, mas o fato é que a história do nosso país comprova que num país tão desigual como o nosso, com fosso social tão gigante, essas políticas públicas de garantias mínimas de alimentação, de sobrevivência, devem ser mantidas. Se no discurso político, no debate político, isso é muito acalorado, na agenda pública de diferentes presidentes, de Lula a Bolsonaro, esses programas foram mantidos e utilizados. Então, não apenas os programas de distribuição de renda foram responsáveis pelo Brasil ter conseguido sair do mapa da fome, o Brasil, lembrando que o Brasil retorna ali em 2019 e 2020 por conta da pandemia e todas as ocorrências e prejuízos econômicos que nós tivemos, mas nós tivemos uma série de medidas nas últimas décadas também, de vários governos, que ajudaram a propalar esse resultado, que ali seria reajuste do salário mínimo, controle da inflação, campanhas também da sociedade civil organizada. Recorrentemente nós vemos campanhas de igrejas, associações da sociedade civil, para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social, tanto no suprimento da questão alimentar, quanto campanha do agasalho. Então foi uma soma de esforços da sociedade brasileira para que hoje, em 2025, a gente felizmente saia desse mapa e, se possível, nunca mais retorne. Bom, o exemplo do Brasil ali faz a gente pensar que é possível vencer a fome. Um grande geógrafo, que tem um clássico na geografia que se chama A Geografia da Fome, o Josué de Castro, tem uma frase emblemática que diz que a fome no Brasil ela é um problema político, ela nunca foi um problema natural. E assim como no Brasil, no mundo também a gente pode refletir. O mundo há muitos anos já tem condições suficientes para que todas as pessoas tenham uma alimentação digna e que não precisem dormir com fome. Bom, nesse momento tão delicado da história da humanidade que a gente tem presenciado crianças na faixa de Gaza ali famélicas, né? Crianças esqueléticas, muitas morrendo por desnutrição infantil por conta de todo o horror ainda do massacre que ocorre ali na faixa de Gaza, é premente que a gente pense uma questão, a fome enquanto o combate à fome como uma questão humanitária, não como a bandeira da esquerda, direita, como uma bandeira de dignidade ao ser humano de fato. O que acontece em Gaza, crianças famélicas, ali, alimentação que não chega, é uma verdadeira vergonha para a humanidade. Então, o exemplo do Brasil ensina que é possível vencer a fome, que a fome é uma causa humanitária que transcende qualquer ideologia de esquerda e direita, e que é inimaginável que em 2025 alguma criança vá dormir com fome ou venha a perder sua vida por conta da desnutrição infantil. Indo além da questão do combate à fome, é premente também que a gente discuta formas de segurança alimentar, que a pessoa não apenas não morra de fome, mas que ela tenha uma alimentação nutricional adequada, que ela tenha refeições regulares, café da manhã, almoço e janta. Esse é um princípio humanitário que todos os gestores, que todas as políticas públicas, municipais, estaduais, federais e a governança global não pode abrir mão. Bom, eu sou Joel Cavalcante, amanhã nós voltamos fazendo uma análise sobre o processo de cassação da vereadora Cris Lauer, que está ali em vigência das oitivas que foram arroladas pela defesa da vereadora. Amanhã a gente atualiza o ouvinte, faz uma análise e desejo um bom dia ao ouvinte da Rádio CBN Maringá e até mais.